Oi, aqui é a Elisa. Pode entrar.
E aí, aqui é o Ravi, e depois de muito tempo, calma pra você que não se desespere, a gente voltou com Elisa Convida. E a gente voltou em grande estilo, né, meu querido Iagão? Seja bem-vindo ao segundo episódio da Elisa Convida.
Fala, mano, acabou a agonia, acabou o suspense. Tinha a gente me perguntando se era gincana que eu tava fazendo lá nos stories, dando dica. Mas acabou o suspense, vocês vão amar a convidada de hoje e vamos pra mais um episódio. E
diretamente de Florianópolis, se juntando com a gente, minha querida Nicole Matos. Como é que você tá, Ni?
Fala, gurizada, tudo bem com você? Vocês, eu estou lisonjeadíssima de estar aqui hoje na presença dessa empreendedora foda. Quero muito conversar com ela, eu acho que vocês vão curtir também.
Olha só, a gente dessa bancada tá muito ansioso para esse papo e a gente quer saber tudo e mais um pouco. Carla Marzola, seja bem-vinda ao Elisa Convida.
Gente, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Vai ser massa aí nossa conversa. Tomara que a gente consiga acrescentar aí pra galera que tá acompanhando. Fala, Elisa.
Muito massa. Pra gente começar, a gente sempre gosta de saber o background, né? Saber de onde a pessoa veio, qual é a história, como foi todo esse começo. Então, Carla, a gente queria saber qual foi seu background? Conta um pouquinho mais pra gente sobre quem é Carla.
Ó, a história é um pouco longa, mas a gente vai ter um tempinho aí, eu vou resumir. Na verdade, eu sou formada em comunicação e sou formada também em gastronomia. Minha mãe, aqui em Salvador, ela já empreende há 30 anos no mercado de bar e tal, e a gente sempre, quando eu falo a gente, no caso, mais eu e minha irmã, que é minha sócia hoje, e é minha sócia desde 2007, que foi quando a gente abriu o nosso primeiro negócio, sempre esteve ao redor dela, acompanhando ela, participando das compras e indo pra feira e carregando engradado de cerveja e ajudando da maneira que dava pra fazer, né? Aí surgiu uma chance pra minha mãe, no caso, em um residencial aqui de Salvador, pra explorar o barzinho, né, do clube. Só que, pô, minha mãe já tava há 25 anos no mercado, é um bar de clube, é um bar que tem um rendimento relativamente menor pra o que ela já tava fazendo, é um desgaste grande, porque não pode entrar gente de fora, o público é sempre o mesmo, você tem que se reinventar, se renovar, e às vezes, pra galera que tá com a idade mais avançada, ou que tá mais num segmento, assim, fixo, fica mais difícil de conseguir fazer, né? Isso aí. E aí a gente se animou. Eu e minha irmã. Eu na época com 22 e minha irmã com 17 anos. Aí a gente muito doida, né? Fez assim, eu quero. Aí minha mãe olhou pra mim e fez assim, você tem certeza? Você vê minha vida, não vê? Aí eu falei assim, oxe, minha mãe, eu quero. Oxe, gente, claro que eu quero. Minha independência financeira, aquela coisa, né?
É agora.
Isso. Aí minha mãe fez assim, ó, vou botar minha cara, viu? Se vocês entrarem, vai ser, obviamente, por causa do know-how e tal, tal, tal. Mas bora lá, bora. E aí mostrou, né, pra gente como é que... A gente participou da licitação e tal, final que a gente assumiu e ficamos lá 9 anos, no bar do clube, né? Pegamos outras associações, exploramos outros espaços enquanto isso. E aí, o que que acontecia? Dia de segunda e terça-feira, a gente não abria lá, porque era um clube com piscina, dia de segunda era manutenção, terça-feira era um dia de movimento mais fraco. E aí, em 2013, isso eu tô falando no final de 2007, 2008, foi quando a gente abriu lá no barzinho do clube. Quando foi em 2013, mais ou menos, tava começando aquela coisa de UFC, Júnior Cigano ganhando, não sei o quê, começou a bombar.
Foi uma febre aqui em Salvador, esse negócio.
Pois é.
Rapaz, velho.
Nessa pegada aí. E aí, o que que aconteceu? Alguns amigos, tipo assim, lá em casa, na casa de minha mãe, a gente sempre recebeu muito e eu sempre terminava cozinhando, porque eu gosto mesmo de cozinhar. E porque, assim, da galera, quem mais conseguia fazer qualquer coisa com o que tivesse na geladeira era eu. Então, tipo, às vezes não dava tempo de passar em mercado e programar. Então, minha filha, se vire aí com o que você tem, faça aí qualquer coisa. Aí, resultado que eu me mudei da casa de minha mãe, né? Eu sou casada e tal, mas o barzinho, esse bar que a gente tinha, era no condomínio de minha mãe. E aí, a gente, muitas, as festas maiores eram lá, tipo, assim, quando era a família inteira, mas meus amigos vinham pra minha casa. E aí, começava a vir. Aí, uma caixinha de cerveja, um tiragosto, gosto, um negócio, outra coisa, aquilo.
Papo vai, papo vem.
A brincadeira começou a ficar pesada, né? Tipo, você bancando as festinhas da galera. Eu falei, rapaz, tá barril isso aqui, não dá não.
Bora começar a contribuir aí. Vambora juntar. Vamos quebrar os miaeiros.
Pois é. Foi daí que eu comecei a o quê? A fazer os hambúrgueres na varanda da minha casa. Então, comecei a servir hambúrguer pros amigos mesmo. E a galera curtiu. Por exemplo, começou tá mesmo assim, e eu fazia de uma maneira diferente. Eu colocava, tipo, vários ingredientes, mas não montava um hambúrguer específico. Então, cada um chegava lá na hora, eu tava com a churrasqueira do lado de fora de casa, na varanda, e a galera toda assistindo e tal, e aí eu assistindo a luta, eu parava e corria e olhava. E futebol também, né? Bavi ou qualquer jogo do Bahia, do Vitória, etc. Aí a galera, porra, velho, na moral, esse hambúrguer aqui é muito, muito bom e tal, não sei o que, nanã, começou a resenha. Só em 2014 foi que oficializou a varanda de Carlota, que é meu apelido, e foi que a galera começou a ir. Então começou a indicar amigo, amigo de amigo, e aí eu atendia, comecei a receber, as pessoas pagavam por transferência, faziam marcação antecipada, então tipo assim, a pessoa ligava às vezes pra mim e fazia assim, ah, eu quero ir hoje aí, né, que é segunda, que você abre dia de segunda. Eu falei, minha linda, mas agora só daqui a 2 meses, porque só atendo segunda. É na minha casa. Pensa aí, é na minha casa, eu não tenho espaço pra nada, era uma miséria, um em cima do outro, quando chovia era um inferno, era todo mundo dedicado cozinha para minha filha, era uma loucura. E aí, resultado, comecei a tirar o sofá do lugar, comecei a tirar a mesa, o rack, tudo, foi saindo para dar lugar à mesa. Então, fui atendendo nessa brincadeira, aí comecei a participar de algumas feirinhas de Salvador, aí foi crescendo, comecei a tirar quarta-feira de lado do restaurante, minha irmã segurando a onda lá, né? Ela segurando lá o rojão dela lá e o meu, né? Porque eu não
matando
tava
indo. No peito.
Exatamente, minha filha. Oxi. Aí, resultado, segunda, terça e quarta já era pra varanda. Então, começou a tomar uma proporção que em 2015, eu atendia em torno de 80 pessoas na segunda, 80 na terça e 80 na quarta.
Caraca!
Era uma loucura. É tipo, meu marido trabalhava no Polo, então tem aquele catacorno famoso, né? Que passa às 5 da manhã e deixa às 5 da tarde. Rapaz, velho, olha, pense a resenha, porque ele chegava em casa, já era tirando a bota no meio da rua, eu disse, meu filho, bora arrumar a mesa aí, porque o povo tá chegando, entendeu? E aí ele ia arrumando isso, o coitado terminava 1 e pouca da manhã, que era o horário que o povo ia embora, pra dormir 4 horas, pra 5 horas da manhã, o diabo do ônibus tá passando aqui na porta de casa.
Rapaz, que pauleira,
que
viu?
Que pau da porra,
véio. A gente ficou 1 ano nessa resenha aí. E aí, um belo dia, ele falou, ele fez assim, pô, tô cansado, não sei o que, nanã. Aí eu olhei pra cara dele assim, amor, na moral. E aí, jogue pra cima, velho. Isso daí é ele, rapaz, pô, querendo ou não, estabilidade, um negócio mais, né, assim, você, pô, tem uma grana certa no final do mês. Falei, meu filho, mas aí a gente vai ficar aqui pro resto da vida, então não vai fazer mais nada, porque não tem mais pra onde ir aqui. Então, você que sabe aí, quando foi no outro dia, o miserável, nem a carteira levou no lugar, mandou foi e-mail pedindo demissão.
Resultado. Caralho, véi! Que louco!
Pois é. Então a casola começou assim. Aqui na varanda de casa, o quarto de minha filha, eu acabei de reformar o quarto dela, mas até 1 mês e meio atrás, mais ou menos, não existia parede, porque eram de bilhetes e recados de todo mundo que veio pra cá. Ela era um entretenimento, Nina, né? Então ela levava pro quarto dela, o pessoal deixava bilhetinho, Ninoca, você é fofa, o hambúrguer de sua mãe é uma delícia, e com data e tal. Então eu fotografei tudo isso, mas aí reformou, né? Agora o quarto dela, mas foi muito legal, assim. Aqui eu sinto saudade.
Que top, velho. E então, na verdade, não começou sendo casola, então. Como é que foi essa história?
Aqui em casa não tinha um nome específico. Eu fiz um Instagram que era Carlota Hamburgueria. Era muito, assim, marcado como Carlota Hamburgueria. Então as pessoas me associavam apenas exclusivamente hambúrguer. Deixa eu voltar um pouquinho. Hoje, na casola, somos 5 sócios. Eu e meu marido, minha irmã, que eu carreguei, claro, e 2 amigos nossos, que é Vinícius e Natália, que eu conheci através de quê? De um sorteio. Eu fiz um sorteio pelo Instagram pra dar uma movimentada e tal, ganhar um seguidor, aquela coisa assim mais antiga, né, de sorteio, mas enfim, tava valendo. E aí, quem ganhou foi um menino que era meio... Ele é blogueirinho, assim. Quem ganhou foi um blogueirinho. Eu não vou mentir pra você. Eu fiz assim, eu disse, amor, na moral, não vou não chamar esse menino, não. Ele vai acabar com minha vida aqui. Oxe, não vou não, não vou não, não vou não. Fiquei logo com medo, entendeu? Dessas críticas, assim. Oxe, eu tava com medo, muito medo. Mas meu marido foi assim, amor, na moral, oxe, o negócio é bom. Se o cara quiser procurar a história, problema dele. Eu falei, não, vou não. Vou sortear outro, vou sortear outro. Vou sortear outro, a gente é pequenininho, ninguém vai ver não, ninguém vai saber. Pelo amor de Deus. Não sorteei outro e o miserável saiu de novo, velho.
Mentira! Meu Deus do céu, véi!
Eu vou chamar esse menino, vou chamar. Ah, e o nome dele, Dan, viu? Dan. Ele tá morando nos Estados Unidos hoje. Mas aí, mandei, né, o e-mail, como era o sorteio. Você e mais 3 amigos pra fazer uma hamburgada na varanda. Então, você podia vir... Eram 4 pessoas no total com um hambúrguer. Aí eu botava... Eu não tinha batata aqui, mas pra esse evento específico, eu ia fazer um chip de batata e tal, não sei o que, não. Resultado que Dan trouxe quem? Vini e Nath, que hoje são meus sócios.
Você vê, né, velho?
Você veja que loucura, né? Exato, exato. Caraca. Então, assim, eu falo assim, eu tinha um produto, a gente já tinha um produto, mas eu tinha muito receio, assim, de dar um passo maior do que a perna. Eu acho que esse é o grande medo da maioria das pessoas, realmente, assim, de empreender de maneira geral. Mas sem medo... Beleza, é normal ter medo. Vai com medo mesmo e vai administrando. Porque se você deixar de fazer porque tá com medo, aí você pode se lascar mais na frente e se arrepender. E aí já foi, perdeu o time, né? E aí foram eles, na verdade, que foram maiores incentivadores para eu sair de casa e a gente abrir a loja na rua. Então, graças a eles também é que existe Gazola hoje, né?
Olha aí, então, já fazer meu agradecimento. Vini e Nath, muito obrigado, viu?
Salvou a nação.
Queria deixar isso claro aqui.
Eu também agradeço.
E é muito interessante saber, essa questão que você falou do timing, né? É sensacional, porque no final das contas, se você não compartilha essas ideias pro mundo, né, ou compartilha essas ideias, ou vence esse medo inicial, essa barreira da ideia, né, no final das contas, vira um cemitério de ideias na sua cabeça, porque, tipo, ninguém vai saber no final do dia, sabe?
E o louco sobre isso, mano, é que hoje em dia, muitas pessoas têm várias ideias que são excepcionais, são maravilhosas, só que elas querem proteger tanto a ideia, que elas escondem a ideia. Então, não explora a ideia, não conta pra ninguém, não fala, pô, velho, o que você acha disso aqui? Vamos testar? Não testa. Galera, é uma coisa. Se você não testa a sua ideia, sua ideia já tá morta. Então, não, vai lá, testa a sua ideia, vê o que vai acontecer, vai dar bom, vai dar ruim, aprende com isso.
Eu achei muito bacana, porque, tipo assim, foi uma coisa muito natural, foi muito orgânico. Tipo, você começou a fazer, as pessoas começaram a gostar, e aí foi aumentando. Esse é um negócio de testar, que o Iago falou. Tipo, você testou na varanda e deu muito certo. Tipo, a sua casa virou uma hamburgueria. Só precisava ter realmente a coragem de botar pra fora e, tá, beleza, gente, vamos fazer todo mundo junto, isso aqui vai virar, então, um baita restaurante, como é hoje em dia, né?
Com certeza. Eu fico, assim, viajando assim mesmo, na verdade, dessa galera, assim, que, tipo, tem medo, né? De passar qualquer tipo de informação, conhecimento, alguma coisa. Ah, não vou falar tal coisa porque tal coisa. A pessoa vai saber mais do que eu. Aff, pelo amor de Deus, gente. Isso é tão chato, uma coisa, né? Que não entra na minha cabeça. Essa questão de Carlota, porque a gente, aqui na varanda, era a varanda da Carlota e tal, a gente chegou a abrir a loja, foi inaugurada em a loja da Paulo VI, né, em janeiro de 2017, era pra ser inaugurada em novembro, aí aquela coisa de não entregar equipamento de obra, não sei o que, nanã. A gente conseguiu inaugurar dia 2 de janeiro, eu lembro que foi tipo, depois de Réveillon, mas foi uma loucura, a gente não divulgou, foi família e era carne queimada saindo, minha gente, pão que não chapeava direito, então, foi uma loucura, mas a gente abriu, né, porque a gente não divulgou, encheu, eu falei, meu Deus do céu, que coisa é essa, enfim, a gente abriu ainda lá como Carlota, na Paulo VI. E com um mês, mais ou menos, a gente já tinha almoço na loja, já tinha pratos, alguns cortes específicos, tinha salada, algumas coisas assim. Só que a gente teve uma dificuldade muito grande das pessoas conseguirem entender que a gente não era só uma hamburgueria, que a gente era um restaurante que tinha foco, obviamente, principal como carro-chefe, principal produto era o hambúrguer, sempre foi, até hoje é o hambúrguer, mas a gente precisava conseguir atingir um público que as outras hamburguerias não conseguiam atingir, que era a galera que precisava de almoçar ali. Ali tem muito clínica médica, laboratório, etc. E assim, as pessoas ali eram um pouco carentes, querendo ou não, de um almoço que não fosse tão caro, né? De shopping, por exemplo. Às vezes você vai na praça de alimentação e paga, sei lá, R$50 no prato, R$40 no prato. Fica caro você almoçar todo dia pra quem recebe um ticket, né? Alimentação, refeição e enfim. E aí, resultado que a gente teve muito medo, mais uma vez, só que a gente resolveu arriscar de trocar o nome Carlota pra Casola, que não deixa de ser também Carla Marzola, tipo a junção do início do meu nome com o final do meu nome e virou Casa de Carla Marzola, aquela coisa assim, mas pra dar pra galera a sensação de que não existe mais só Carlota, que existe agora Casola, que é um lugar que você vai ter um atendimento, você vai ter um lugar pra sentar, um lugar climatizado que você vai comer. E no início a gente começou com um prato de R$17,90, que era o franguinho grelhado, com dois acompanhamentos, então tava assim, de boa, os meninos ali do colégio da região iam muito almoçar lá. A gente teve medo, pô, porque foi uma virada de chave, a gente teve que trocar painel, trocar todos os pratos, trocar todas as embalagens descartáveis, foi um investimento alto. que a gente não teve essa sacada antes. E quando a gente inaugurou, depois de um tempo, a gente viu que isso era um problema, mas a gente resolveu mudar logo, já que a gente estava quente, aí ainda não estava muito consolidado, porque a gente estava recém-inaugurado, enfim. E aí a gente se jogou e graças a Jack deu certo, né? Porque isso daí fica louca.
E estamos aí até hoje.
Mudar toda essa questão do design não é, e também não é fácil, né? Você encaixar um design que as pessoas associem rapidamente ali. É muito fácil. E quando eu olho pro logo do Cazola, eu associo rapidamente. Então, realmente, um trabalho excepcional, assim. E você já falou um pouquinho pra gente quando seus sócios decidiram se juntar, né?
Na verdade, a gente já começou a conversar na varanda de casa. E aí, quando eu resolvi sair, eles já eram meus sócios. Então, tipo assim, não foi eu abrir a Cazola e na mudança da Carlota pra Cazola que eles foram. Na rua, já, na varanda, a gente já tava firmando o contrato. Tipo assim, agora a gente é parceiro.
Ah, que massa. Então, tipo assim, eles ajudaram na transição. Né?
Com certeza. Não, 100%. 100%, 100%, 100%. Eu chorava porque era meu nome. Eu não quero mudar, não, gente. Pelo amor de Deus, eu não quero. Ai, eu tenho apego.
Apegou
gente,
ao nome.
É sério, o negócio é babado, mas foi.
A gente sabe que com o tempo. A gente viu o surgimento de novas ideias dentro do Cazola e de novos segmentos, né? E um desses foi o surgimento do Cazolita. Então, a gente quer saber como é que foi essa ideia de como surgiu o Cazolita, como é que foi. E a ideia de levar o Cazolita para os shoppings, né, de Salvador. Como é que foi esse processo?
Na verdade, o que que acontece? A Cazolita, a gente... Era para inaugurar antes também, um pouco antes, mas shopping é bem complicado. As especificações técnicas são bem chatinhas. Então vai projeto, volta projeto. Foram quase 3 meses de atraso de inauguração. E a gente conseguiu renegociar com o shopping e tal. Então foi tranquilo. Ali era um ponto que não era de comida. Então, tipo assim, apesar de hoje as pessoas passarem por ali e falarem assim, pô, o ponto é legal, é bacana, ficou porreta, ficou, né, bonitinho e tal. Era um desafio também, porque normalmente as pessoas vão comer lá em cima na praça de alimentação. Então, isso foi uma questão, mas deu certo. Voltando à ideia, eu sempre quis colocar um sanduíche, um smash, no caso, com o que eu conseguisse ter um valor mais barato nesse sanduíche, mas manter uma qualidade. Tipo um fast food, porém, com produtos frescos todo dia, carne moída todo dia, tomate cortado todo dia. Então, assim, é difícil você fazer isso numa rede muito grande, por exemplo, como McDonald's, Burger King, porque é um volume, é absurdo, tem no mundo inteiro, né? Então, é bem complicado. Mas a Cazolita não ia entrar com o Ultra Smash, que é o que a gente é hoje, né? Que pipocou em São Paulo, foi uma grande sede de alguns locais lá. Existe há muitos anos. Mas São Paulo foi quem normalmente é quem traz mesmo essa questão e a gente viaja muito e acompanha e aí tenta trazer isso pra cá. Só que a gente achou interessante, né? Trazer essa proposta de colocar 2 disquinhos, tipo 2 bolinhas de 40 gramas cada, ao invés de uma só de 80, pra trazer, remeter mais esse lanchinho pequenininho mesmo. E é inspiração 100% McDonald's. Se você comer um cheeseburguinho no McDonald's, eu, pelo menos, eu tenho uma memória afetiva muito forte de Big Fest, de Mac Festa, de shopping, daquela boate que rolava. Então, assim, a gente... eu mordo isso, eu viajo no tempo. Eu acho que a galera da nossa, da minha geração, pelo menos eu tenho 35, pô, lembra muito disso. Então, é legal também quando as pessoas comem, mordem, poxa, velho, parece o cheeseburger do McDonald's, mas é melhor, viu? Eu falei, não, gente, não tem isso de melhor. Essa questão de melhor é muito... É percepção. Então, tipo, existem N hamburguerias em Salvador que são muito boas, tão boas quanto ou melhor do que a Cazola, dependendo do gosto da pessoa. São coisas diferentes, não é? Pra mim é isso. Tem vezes que eu não tô afim de comer meu hambúrguer, eu tô afim de comer hambúrguer do colega, eu vou lá e como. Então, eu gosto de comer hambúrguer, eu viajo, eu saio pra comer hambúrguer até hoje. As pessoas me perguntam, você enjoou? Não, eu falei, não enjoou, não enjoou, sabe? Então, assim, essa questão do melhor precisa parar um pouco, porque pra mim não tem esse melhor, sabe? É muito questão de gosto mesmo, assim. Então,
cada um tem o seu, né?
Né? Se você tem um produto que você sabe que é justo, que é bem feito, tipo, que você tem cuidado com tudo no preparo, é a opção. Mas a Cazolita surgiu assim, dessa vontade de querer uma coisa mais econômica, de querer uma coisa mais compacta. Era um sonho também a gente ver as pessoas caminhando assim pelo shopping com um pacotinho e comendo na rua, na mão e levando pra escritório, tipo uma pegada mais urbana, cosmopolita, que foi o que a gente queria fazer mesmo com a Cazolita. Tanto é que a identidade visual dela foge um pouco a identidade de hamburgueria, assim, né?
E chama muita atenção, né? Você vê logo, você já identifica, já sabe, ó, ali é o Casalita ali, ó.
Sim, eu acho que é um diferencial grande, descartável, embalagem. As pessoas, às vezes, acham que, ah, vai jogar fora, vai rasgar. Mas é que isso daí é uma associação impressionante pra marca, de maneira geral, assim, é importante.
Muito bacana que você falou, porque, tipo assim, a gente tá falando de um empreendimento, a gente tá falando de um restaurante. Mas a maneira como você falou pega muito no sentimento da pessoa. É muito mais que uma comida, é o sentimento da pessoa. Inclusive, a gente tava falando antes, um pouquinho antes de você entrar, sobre o Big Casalita, justamente isso que os meninos falaram que comeram, que é realmente muito bom. Eu não comi, eu não sou de Salvador, mas eu fiquei com muita vontade, apesar de ser vegetariana. Mas aquilo que você falou do sentimento de morder e remeter a tudo isso, o disquinho do Ronald McDonald, a festinha, eu achei muito bacana.
É mesmo, e mexe mesmo assim. Falando do Big Casola, a campanha que a gente fez foi 100% voltada. É porque tem uma galera que é imitador e não quer dizer que é imitador. A gente, nesse caso, imitou fazendo a campanha, dizendo que a gente estava imitando. Porque, pô, os caras são... A gente mira neles, né? Querendo ou não. As pessoas, algumas pessoas falam, não vai de McDonald's. Gente, eu quero ver você voltando de Salvador, uma festa até já da manhã. O que é que você vai comer? McDonald's.
É, exatamente.
Pra gente seguir, né, a gente tava falando disso e você comentou um pouquinho sobre empreender em Salvador e a gente queria saber de você, Carla, se você pudesse definir com uma palavra, como é empreender em Salvador, qual palavra seria essa?
É uma palavra difícil, viu? É muito desafiador você empreender, não só em Salvador, em Salvador também. Aqui a gente tem algumas dificuldades no ramo que eu tô, por exemplo, de hambúrguer, de carne. É um pouco mais difícil do que, por exemplo, você empreender na região do Sudeste, do Sul, porque o hábito daqui é diferente do hábito de lá. Então, isso já é uma questão, né? Empreender, basicamente, se você não tiver coragem para empreender, se você... não testar, pesquisar, estudar, tudo isso que a gente já falou aí, também eu acho que assim, você vai demandar muito mais energia do que se você for preparado, se você já tiver um produto, se você conhecer seu público. Errar, gente, é normal, todo mundo vai errar. Eu duvido, não tem quem faça um produto e pau, de cara, ele dê certo pra sempre. Não tem como, porque assim, as pessoas também mudam de gosto, mudam de paladar. Então, daqui a um mês, dois meses, talvez o produto que era tão perfeito não vai estar tão perfeito. E você vai precisar fazer reajuste. E pra isso, você tem que estar dentro da cozinha, testando, conversando com as pessoas que estão consumindo seu produto pra você saber se você vai readequar ou não. Empreender, assim, de maneira geral, você ter uma grana. Se você não tiver, é melhor que junte essa grana do que você empreenda com uma parada menor, talvez. Então, tipo, eu comecei de uma maneira em minha casa que não é a maneira ideal. É a maneira que dava pra começar porque eu fui indo, mas não é a maneira ideal. Então, você se organizar, fazer um planejamento, pesquisar, estudar, testar, errar, começar novamente, testar de novo e jamais se acomodar. Isso aí é básico, né? Pra quem empreende assim em Salvador.
Carla, eu vejo você... Pesquisei muito sobre você, confesso, olhei muitos vídeos e entrei assim... Eu não sou de Salvador, eu nunca fui pra Salvador, mas a minha vontade é de entrar num restaurante Casola agora, ou passar no Casolita e pegar o meu, porque eu sou vegetariana e eu vi que tem opções, então eu fiquei muito feliz. Mas eu queria te perguntar o seguinte, como é ser empresária mulher há tanto tempo que você tá há muitos anos já sendo empresária, você e a sua irmã, como que é ser uma mulher empresária nesse porte? Como que você vê essa situação?
Você mesmo no início falou que foi bem natural, então assim, isso surgiu muito natural pra mim também, sabe? Eu sempre me espelhei muito em minha mãe, então minha mãe é retada demais, gente, Ave Maria, a bicha é miserável, minha irmã é muito retada, então quando eu meio que dou uma fraquejada, porque a gente cansa, a gente tem que ter o direito de cansar, né? E assim, a gente, quando eu falo a gente mulher, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho minha profissão, mas as pessoas querem que a gente, às vezes, trabalhe como se a gente não tivesse esse outro lado, né, da nossa vida, e quer que a gente cuide da casa e cuide de menino como se a gente não trabalhasse. Enfim, sempre existem esses ditados por aí. Mas, além de eu ter minha mãe e ter minha irmã, que apesar de mais nova do que eu, Renata é muito firme, Renata é muito decidida, eu sou mais indecisa do que Renata, eu demoro mais a tomar uma decisão, mas quando tomo, tô lá. É difícil porque, querendo ou não, a gente precisa estar provando, né, assim, pô, a mulher, talvez não entenda tanto de carne que nem fulano, que é churrasqueiro, que sempre fez churrasco da família. Aí você recebe gente... eu não tenho muita paciência. Eu sou estouradona, assim, com algumas coisas. Então, não tenho mesmo. Porque se a pessoa vai me colocar em prova porque eu sou mulher, Ave Maria, sai de baixo, vai dar problema. Mas, de fato, assim, na minha jornada, na minha história inteira, de 2000 e final de 2007, 2008 pra cá, eu nunca tive problema. Pelo contrário, as pessoas até colocam isso como elogio, que talvez eu nem sei se isso é um elogio, na verdade, porque olha, ela é mulher. Então, tipo assim, se surpreendem mais ainda. Então, é uma coisa que é legal, mas se você olhar num fundo de crítica mesmo, não deveria fazer esse elogio só porque eu sou mulher e tal, tal, né?
Sim, justamente. É bem complicado, eu já trabalhei no ramo automotivo, e aí eu senti bastante na pele isso, assim.
Não tenho dúvida, porque, Ave Maria, se você tiver, se tiver trocando um pneu na rua, que obviamente não era essa a função, mas eu tô só associando a uma coisa de carro. Você tá trocando, você mulher trocando pneu na rua, para 50 criaturas, né, querendo lhe ajudar, porque acha que você, sei lá, não sabe carregar botar um macaco ali na seta e levantar o bicho do carro, mas enfim, né?
Exato, exatamente. É por isso que eu te fiz essa pergunta, porque muitas vezes eu ia explicar alguma coisa, por exemplo, pra um mecânico, eu trabalhava com inteligência automotiva, então eu ia explicar pra ele, ele falava, não, mas eu quero alguém que trabalhe com isso, eu quero alguém que saiba sobre isso. E aí eu ficava, mas eu tô te explicando, como assim? Então, eu imagino que como você tem muitas funções dentro do Casola, principalmente na parte de controle de qualidade, de buscar os ingredientes, lidar com os fornecedores, que eu imagino que isso também seja um pouco contigo, eu imaginei que em algum momento isso podia rolar, né?
Nunca rolou, não. Eu não sou tão formal, eu sou mais assim, despachada também. Quando eu vou conversar com o fornecedor, a ideia que eu troco com ele é uma coisa muito assim, formal. Eu peço, eu testo, ele manda um produto, eu mando outro, ah não, não gostei não desse. Você não fala assim, olha, porque você mandou, estou lhe dando feedback. Eu tenho termos que você jamais vai ouvir na Casola, por exemplo. Feedback é um deles, eu não suporto. Então, tipo assim, é muito importante, mas eu falo assim, retorno, obrigada por me dizer, eu tô aqui pra te escutar. Existem milhares de maneiras, né, de falar que você, que é importante o retorno das pessoas, porque eu acho que essa palavra tá tão associada a uma questão, tipo assim, mecanizada, que o povo já fica chateado quando a gente fala. Mas eu nunca passei por isso, não. Eu acho que se eu passar, eu dou uma louca, viu? Eu viro no Jiraya, como diz aqui em Salvador.
E tá certíssima, certíssima. Tem que fazer mesmo, eu concordo super.
A gente tava conversando um pouquinho mais cedo sobre as referências, né? Você falou um pouquinho da referência, uma delas sendo o McDonald's. Qual seria a sua outra referência, assim? Quais são suas referências, assim, no momento de criar empreendimentos ou pessoas, assim, que você leva como referência, assim, fala, nossa, essa pessoa aqui é fora de série?
Tem muita, muita coisa, assim, na gringa que é importante pra gente. Até as grandes redes, por exemplo, Outback de atendimento, que é reconhecida como uma rede de atendimento boa, né? O cara chega, se apresenta, fala o nome, se abaixa para ficar na mesma linha de quem tá fazendo o pedido. Então, isso é importante também. A gente na Casola não adotou, por exemplo, de baixar, mas observe no Outback, o cara se agacha para fazer seu pedido, para você ficar na mesma linha dele. Isso é um conteúdo de oratória muito importante. Mas aqui, por exemplo, em Salvador, a galera é mais calorosa, então é mais efusiva. Não é que nem... Não que o pessoal do Sul ou o pessoal do Sudeste não seja caloroso, mas é um pessoal que, assim, cumprimenta com um beijo, uma coisa mais... A gente quer agarrar a pessoa, é melhor amigo. Conhece há 5 minutos, tá contando a vida. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado nesse atendimento, assim. Eu tenho muitas, muitas hamburguerias de São Paulo, algumas de fora do Brasil. Pra Casolita, inspiração muito forte a Shake Shack, não tem muito pra onde correr, porque produzem fotos massa, é quem eu olho muito. E assim, de hamburgueria aqui, existem algumas, assim, mas eu acho que eu não vou citar nome, porque eu posso deixar de falar algumas, e a maioria são meus amigos, né? Tipo, eu tenho muitos amigos em São Paulo, eu visito muito São Paulo e percorro lá, gente. Quando eu vou pra São Paulo, eu fico 5 dias, eu vou em mais de 30 hamburguerias. Eu como 30 hambúrgueres. Então, é nessa pegada. Então, nossa maior referência é tudo. Antes de abrir a Casola, a gente viajou pra São Paulo, pro interior de São Paulo, e fomos pra BH também, pra dois lugares especificamente de carne de porco e bacon que tinha lá. Então, eu fiz muita pesquisa e fui nas hamburguerias que já existiam aqui em Salvador e pesquisei o quê? O que é que a galera mais gosta e o que é que a galera não gosta. Então, principais críticas. logísticas, falta de espaço e a galera que sai fedendo a gordura dos locais. Eram as principais críticas. Qual era a vantagem? Era uma coisa muito nova, então as pessoas estavam começando a comer hambúrguer, não estavam tão habituadas à carne grandona, não estavam mais acostumados realmente com fast food e tal. Então, a vantagem é só você ver o que você quer para o seu público e ir desenvolvendo isso, né? Bom, eu não quero hamburgueria garagem. Acho muito massa o conceito, mas a minha ideia era fazer uma coisa parecendo a extensão da minha casa. Então a casola hoje tem o mesmo piso da minha casa, tem as coisas de madeira que são todas da minha casa, as cerâmicas da parede são as mesmas que tem na minha cozinha. Então assim, eu usei o material para como se fosse realmente a extensão da minha varanda. Então a galera quando vinha aqui na varanda, que entra na casola, pô, eu me emociono porque a galera fala assim: meu Deus, eu tô me sentindo na varanda, Carlota, não sei o que, não. É muito legal, sabe? Porque de fato virou a extensão, top, assim. Então, véio. E o pessoal meio que se acha, é muito legal, porque o pessoal fala assim: eu sou da época da varanda. Fala pro garçom.
Eu estava lá.
Isso. Então, assim, existem inúmeras inspirações, mas eu acho que o meu cliente é minha maior inspiração pra fazer o que ele quer. Então, assim, eu preciso ouvir o que ele quer. As pessoas, às vezes, escutam, deixa passar pelo ouvido, resmunga e não faz o que o cara quer, entendeu? Porque, às vezes, tem muita coisa chata de ser ouvida que a gente não acerta sempre, não, pô. A gente erra, a gente tem um volume de pedido altíssimo, por exemplo, pelo iFood, e pra você consertar um pedido do iFood é muito difícil, porque, às vezes, ele não pede nunca mais. Ou ele vai lá no Instagram, está, fala, pô, foi horrível, o cara demorou, minha carne chegou crua, meu pão chegou esfarelando. Tem problema. Agora, eu não me escondo do problema. Eu boto minha cara pra bater. Eu disse: meu filho, vem cá, o que foi que tem? Me conte aí. Foi isso, foi aquilo. Peraí, ó, você vai passar lá, eu vou lhe... Eu peço desculpa pelo erro. Eu não tenho mais o que fazer. Você já perdeu esse negócio. Mas vá lá, bora conversar, bora bater um papo. Porque, assim, aquela coisa de resposta pronta e jogar a culpa no coitado sempre do motoboy do iFood é de lascar também, né? Não dá, né? Então, assim...
E Carla, você falou aí sobre lembranças, né? Coisas afetivas. E rapidamente a gente já submete à gastronomia afetiva. De você tá comendo ali e te jogar pra outro lugar. Ravi citou aí o café da mãe dele. Com certeza faz isso com ele. Ele chegar em casa, ou onde ele estiver, e tomar aquele café, ele vai remeter a todas as lembranças dele. E como é que você faz isso no Casola? Como é que você traz essa gastronomia afetiva pra dentro dos pratos?
Pra criar os hambúrgueres, eu gosto de mexer primeiro com os sentidos e com as texturas. Então, eu tenho um pão macio, eu tenho uma carne que é úmida, eu tenho um bacon que é crocante, eu tenho uma cebola caramelizada que é agridoce. Então, quando você morde, você tem tipo uma mistura também, isso é importante. A questão afetiva é muito pessoal, mas... Por exemplo, a gente tem alguns hambúrgueres que a gente lança e tira que me remete muito quando eu era criança ou quando vinha, que é meu sócio, né? Era criança, então ele dá sugestão. E Nath é muito ligada nos doces. A questão de milkshake, tatatá, é tudo com ela. Eu sou uma zero esquerda com doce, eu sou horrível pra doce. E aí, ela é boa nisso. Aliás, nós somos 5 sócios completamente diferentes um do outro. Que a gente, cada um tá no seu quadrado. Na hora da nossa reunião, pau come pra gente poder melhorar, ver o que é que tá acontecendo. Mas, rapaz, a gente se dá bem demais, velho. E é tão raro, porque são 4 anos. Mas vamos fazer 5 em janeiro e a gente de boa. Então, assim, eu tenho um hambúrguer lá que chama Magnífico Burger. Que ele é com a calabresa, um molho de calabresa acebolado, com catupiry, maçaricadinho e molho pesto. Então, velho, isso me lembra pizza que minha avó fazia. Minha avó é filha de italiana e tal. Aquelas assadeiras quadradas. Minha avó, inclusive, é do Paraná. E ela abria a massa da mão, assim, uma massa grossa, assim. Não é tipo Pizza Hut, não é isso. É uma massa meio solada, inclusive, assim. Mas abria numa assadeira quadrada, botava um molho de tomate com a calabresa e jogava queijo e o requeijão que ela mesma fazia por cima, sabe? Assava, velho. A gente comia esse negócio que era de lamber os beijos. Então, quando eu dei a primeira mordida nesse hambúrguer, aí vem Curitiba, chuva de gelo, fazenda, não sei o que, do papagaio. Aí veio uma loucura na minha cabeça. Frio, manta de lã, minha avó passando a cama pra dormir. Veio tudo isso na minha cabeça. Oxente, gente, isso é normal. Me passar ferro na cama na minha época. Que era normal.
Eu tô dando risada, velho. Porque eu me vi nessa situação. Porque eu conheci Nicole há 5, 6 anos atrás, eu fui fazer minha faculdade no Rio Grande do Sul. Então, quando você falou assim, ó, passar ferro na cama, eu me lembrei dos frios que a gente pegou, que o Iago também morou lá um tempo. Não. Dos frios que a gente pegou, 2 graus, -2, -5. Olha, a gente sofria demais, então...
Sofreu.
Ravi, deixa eu lhe contar. Antes, eu tava de bota de cano longo, Nil, até o joelho, choveu em Salvador, tô aproveitando a oportunidade.
Aqui tava -5. A sensação era -5.
Cachecol!
Rapaz, baiano é assim. Choveu, meu amigo. É casaco, é tudo, meu amigo. É meia, vambora.
E já foi. Eu tava falando com a Nicole isso. Eu falei pra ela semana passada. Eu falei, ó... Desceu de 23 graus aqui, é calamidade pública. Pode ficar tranquilo, vai parar tudo, vai fechar. Porque não tem como a gente funcionar. Não tem, sem condição. Quando eu fui na Casola a primeira vez, eu tava comentando isso com o Iago antes da gravação. E eu amei o ambiente porque ele, pra mim, é leve, sabe? Sabe? Eu não sei definir na palavra certa, mas, tipo, me fez sentir bem. E quando você falou de ver o Casola como uma extensão da varanda, aquilo, isso explodiu minha mente porque foi como se... Eu nunca fui na varanda, né? Mas foi como se eu realmente enxergasse a varanda da sua casa, sabe? Tipo, enxergasse a sua identidade ali. Aquele cantinho ali seu, sabe? Tipo, as janelas na parede também, se eu não me engano, né? Então, realmente... É muito sensacional, Nossa Senhora, você falou, eu explodi minha mente aqui, eu fiquei, nossa, que genial.
Ai, eu fico tão feliz, é muito legal, muito, muito legal. Quando a gente, era um medo muito grande, né, de não conseguir, pô, porque, pô, a gente, a primeira semana a gente ouviu, óbvio, muita crítica, né, é muita coisa pra ajustar, é muita coisa pra... errar e começar de novo, e a equipe não tá 100% alinhada. E eu lhe confesso que no início, assim, eu era bem egoísta, né? Porque, tipo, eu achava que as pessoas não iriam conseguir fazer como eu fazia. Isso é um defeito seríssimo para quem empreende mesmo, assim. Porque você não solta, sabe? Você não larga. Então, a pessoa tava ali cortando a cebola, eu sou impaciente, eu sou agoniada, gente. Eu não consigo ver a pessoa na velocidade que tava cortando. Eu quero ir na cebola logo cortada. Eu não vou pegar ali, pegar outra coisa. E me deu que eu corto, tá. Começava a cortar. Então, assim, eu não deixava ninguém se desenvolver. Eu não deixava, eu prendia. Quanto mais a gente solta, a gente erra no início, mas depois a gente vai para outros horizontes, a gente vai para outras coisas e aí a parada cresce, porque senão vai ficar ali. Eu tá em casa até hoje, se eu não conseguisse me desvencilhar disso, né? E o atendimento é nessa pegada aí também. Os meninos lá trabalham felizes, de bom humor, porque assim, eles têm uma remuneração financeira um pouco acima do que a galera paga, porque lá na Casola a gente paga 100% a comissão, a gente não tira nada, eu coloco 100% da comissão no contra-cheque, então é melhor ainda pra eles isso. Minha SG, minha serviço geral, e o meu atendente, o meu cozinheiro, recebe 100% a mesma coisa, porque a comissão é dividida igual, não é o salão ou a cozinha que ganha, porque, cara, se você come num prato sujo porque a mulher não lavou direito, você vai se chatear e não paga. Se você é mal atendido, você não paga. Se a comida tá boa, você não paga. Então, assim, é uma engrenagem. Se alguma coisa falhar ali, lascou, não anda. Então, e assim, a remuneração, apesar de ser legal, o que eu acho que é importante é porque, pô, eu sei a história de cada um que tá ali dentro. Eu converso com os meninos, eu trato pelo nome. E a remuneração não é só financeira, né? É você, pô, velho, gostei, viu, disso aqui. Tá massa. Façam pra mim, quero provar. Ficou bom. Então, assim, você elogiar, você conversar, você trocar ideia com a galera, saber o nome do povo, olhar no olho da... E isso tá se perdendo
De o funcionário acreditar no projeto, né? De todo o time acreditar exatamente no projeto junto, ter um propósito a cumprir.
Exatamente.
Então, isso que move a engrenagem. Verdade. Porque se um não acreditar, acabou. Não faz sentido pra ele estar ali.
Isso, não faz sentido. Muito top, e é isso que a gente fala quando eu tô na entrevista com a galera, assim, de cozinha, quem faz mais entrevista sou eu. Então, eu tô conversando com a galera... Aí eu falo, ó, você vai ficar 3 dias, vou pagar seu transporte, sua diária, vou pagar tudo direitinho. E aí, no final, a gente vai conversar. Eu converso. Aí, depois, eu quero falar a pessoa... Aí, pronto, você tá contratada. Não é assim. Eu falo, você gostou? Porque, assim, pra mim, se você quiser só o dinheiro pra estar aqui, talvez não valha a pena. Vai valer a pena durante 15 dias, 20 dias. Mas depois, você vai se desestimular, vai ser ruim pra mim, velho. Então, você gostou, você se sentiu bem, o que é que, sabe? Porque senão não vai pra frente, não. Tem que estar bom por dois lados mesmo, isso aí é uma coisa certa.
Nossa, todo empreendedor tem que ouvir isso. Toda pessoa que tem uma empresa tem que ouvir isso agora, nesse momento. Sério, meu Deus. Quantos empregos eu trabalhei que eu era, assim, totalmente descartável e tava na face, assim, sabe? É muito ruim, é muito difícil. E eu queria te parabenizar, Carla, porque isso realmente faz toda a diferença pra ambos os lados.
Ai, muito obrigada. Na verdade, somos três mulheres, né? Então, tipo assim, eu acho que a sensibilidade da mulher... É, às vezes a praticidade do homem impede um pouco isso mesmo, não é um defeito de um homem, eu acho que de maneira geral falando, lógico que isso é treinado, né, você treina isso aí, mas por exemplo Nath tem uma sensibilidade muito grande, ela é a psicóloga da galera, então ela entra lá, a pessoa tá meio assim, batendo a faca, cortando de um jeito mais, ela, tem o quê, Ninho, o que foi que você tá assim, pega nas costas, aí a pessoa, aí às vezes já começa a chorar, não, dona Nath, por quê, o menino tá na rua, aí Nath, peraí, ó, pare aí agora, respire, beba uma água, vem cá, bora conversar.
É, isso é muito massa,
né? E aí começa, entendeu? Mas assim, isso é ótimo. Mas quando a gente precisou desligar alguns funcionários no início da pandemia, velho, isso foi horrível pra gente. Porque a gente se apega de uma maneira que, velho, olha, eu não vou nem lembrar que chega a me dar, mas tá todo mundo de volta, graças a Deus. Mas assim, eu ficava nervosa pra conseguir fazer um desligamento. Foi tenso. Mas é isso, viu?
É, Carla, você falou justamente dessa coisa de ser muito afetiva e pessoal, tanto com os funcionários quanto com os clientes. E a gente sabe que nem você falou que a pandemia já não é mais um momento, já tem um ano e a gente tem que estar no mundo tecnológico. Eu quero saber como que o Casola e todos vocês se organizaram para ser pessoais e tecnológicos ao mesmo tempo, porque o tecnológico é aquela coisa que você fica toda distante, você não fala com a pessoa e tal. Eu queria saber como que vocês alinharam tudo isso para estar dando esse resultado massa que está dando aí.
A rede social da Casola e da Casolita, quem faz sou eu. Então, tipo, 100% das respostas, se você vir qualquer coisa no Instagram, quem tá respondendo é o Carla. É, nós cinco pensamos muito no grupo da gente, tipo assim, ah, eu acho, ó, tá na moda isso aqui, tem essa trend, tem isso, tem aquilo, não sei o que, não. E aí a gente vai pesquisando, né, printando coisa, o grupo é só pra errar de print, né, do mundo inteiro. Então a gente vai adaptando, mas assim... É fundamental hoje, não tem como, por exemplo, desassociar Instagram especificamente do negócio físico, de fato, sabe? Hoje as pessoas dificilmente... É importante ter um site? É, pra você fazer outras coisas. Mas, quando você quer pesquisar, normalmente a gente vai logo no Instagram. Você tem Insta? Tipo, deixa eu dar uma olhada, eu quero foto, eu quero ver quanto é, nanã. Então, assim, eu estou, por exemplo, aqui agora com vocês. Quando eu terminar, eu vou na página de cada um olhar o direct pra ver como é. Final de noite, pode ser que tenha um problema de iFood. Então, eu já entro no gestor do iFood, passo pra meu gerente da loja pra ver se ele consegue resolver. Se ele não conseguir resolver, é tecnológico. É, mas quando o problema é muito grande, eu não respondo como Casola, eu respondo como Carla. Chegou um problema, ó, o motoboy não entregou o lanche e é 11 horas da noite, eu não vou ter como reconfeccionar esse lanche e mandar de novo. O cara comeu e acabou, ele vai ficar sem comer. Vai estornar o dinheiro dele, mas o que ele queria era receber o lanche, ele não queria o estorno só. E eu responder isso é muito chato. Oi, sinto muito pelo que aconteceu, vou solicitar o estorno. Eu fico retada, velho, quando eu entendeu? Eu não gosto, assim. Eu entro e falo, oi, Ravi, tudo bem? Ó, quem tá escrevendo é Carla. Eu peço desculpa pelo acontecido, eu preciso do número do seu pedido. Eu vou solicitar o iFood, o estorno, mas aconteceu isso e aquilo. Ele alegou tal coisa e o cara retado, vamos supor, lá falando um bocado de coisa. Eu falei, ó, eu não consigo mais voltar atrás. Eu vou deixar disponibilizado um lanche pra você. Você pode passar lá, me procurar meu gerente. Vai ser um prazer ele receber lá, mas hoje eu não vou ter mais como fazer isso. Eu, Carla. O cara dá uma quebrada, fala assim, pô, a mulher tá me respondendo, velho. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim, isso não é perda de tempo, sabe? Tipo assim, porra, velho, vou ter que parar aqui agora, uma hora. Não, velho, eu não consigo largar o meu celular. Gente, meu celular, eu nunca descarreguei um celular na vida, porque eu tenho um carregador portátil, eu tenho um carregador no carro, um carregador na loja. Eu
acoplado.
Não consigo. Eu fiquei um dia e meio sem celular, porque meu celular deu pane, perdi tudo do WhatsApp, eu fiquei louca. Sabe? Eu dei uma surtada. Então, assim, a gente faz muita campanha, né? Google Meu Negócio e tal. A gente faz muita coisa na Casola. Quem faz todo o tráfego da Casola é Vini. Então, a gente faz isso junto. Ele faz lá, eu faço postagem aqui. Quem faz as fotos sou eu. E, porventura, de vez em quando, a gente pega um job de fotógrafo e tal. Eu faço umas fotos mais bacanas, assim, mais profissionais, mas... A maioria das coisas com praticamente, sei lá, 90% é com celular mesmo. E a gente vai se virando. Os meninos amam quando eu vou fazer foto, porque eu faço 5, 6 hambúrgueres, depois mando tudo pra cozinha, o povo come. Frio mesmo, mas gosta.
Se acaba. É.
E aí, mas assim, é extremamente importante.
É, porque hoje em dia deixou de ser só a venda, né? De só entregar o
Sim,
produto. Hoje em dia é muito mais o pós-venda. Uhum. O que a empresa consegue fazer depois de entregar o produto, né? Como é que ela cuida do cliente. Então, esse papel que você tem dentro da Casola, respeitando todo esse pós-venda, é muito legal. Você ir lá responder, cuidar. Pô, eu tô aqui tentando falar com você, pedir desculpas. Não tô aqui tentando te enrolar, tentando te ajudar. Estamos juntos nesse problema. Então, é muito massa ouvir isso.
A gente falou mais cedo sobre a releitura do Big Mac, né? A gente falou sobre a nossa experiência, eu e a Yagueira, que a gente comeu e tudo mais, mas a gente queria saber um pouquinho mais como é que foi essa... Como é que nasceu essa ideia, qual foi essa estratégia por trás, né? De abraçar essa releitura do Big Mac.
Oh, a ideia foi de Vini, na verdade, inicialmente. Ele que fez assim, pô, bora fazer... Tava testando molhos, né, na Casola. E aí eu fiz um... Pra ser o molho especial da Casolita, na verdade. E aí ficou, lembrou assim. Lembrou de longe, mas não ficou muito parecido. Aí ele provou, ele... Porra, velho, bora fazer Big Mac, Big Casola, Big Casolita. A gente cola, velho. Eu colo muito, assim, nas ideias. Vinícius tem muita ideia também, sabe? A gente, negócio de produto, assim, a gente conversa, quem conversa mais, assim, sou eu e ele. E aí, resultado, a gente tirou um dia. E aí, eu pra achar o molho, é mais difícil. Porque, assim, a variação, são muitos ingredientes. Tipo, então, assim, uma variação pequena chamava mais atenção do que outra. Então, alguns dos ingredientes que vão é molho inglês, cebola em pó, ketchup e a maionese da gente, né? Da casa, que é a base de alho. Que é essa daí, na verdade, no molho original, segundo as receitas que a gente pesquisou, não vai alho. Mas eu acho que ficou massa com alho, eu deixei. E aí, qualquer variação. Então, assim, eu fiz, ave maria, nem sei quantos litros de molho do Big. Muitos. Pra tentar chegar. E é um processo que, apesar de parecer simples, né? Fazer molho, maionese e tal. Fazer 1 quilo é tranquilo, mas fazer 30 quilos, botar nessa proporção é chato. Então, pra você desandar, pra você errar... É mais difícil, então a ficha técnica tem que estar muito alinhada com quem vai fazer, né, a pessoa da produção, pra pesar todos os ingredientes. Então são, pra eu fazer um liquidificador de maionese, eu vou usar, sei lá, 20 gramas de uma coisa, 30 de outra, 100 ml de não sei o quê. Pra fazer o liquidificador que a gente faz, eu vou usar 1 quilo de uma coisa, 1 litro de outra coisa. Aí, o que que acontece? Se a pessoa for no olho, todo dia você vai comer um molho diferente. Então, até chegar nesse ajuste, que é chato. Então, você faz a ficha técnica com fator de rendimento, com fator de correção. Ah, uma cebola tem 100 gramas. E a cebola descascada? Tem quantos? E 10 cebolas descascadas? Tem quanto? Tem que ser no peso. Não adianta botar assim... Imagina se for a cebola do Outback, o tamanho, e a cebola e outra cebola do... Não dá. Então, tem que ser... Essa fase é mais chatinha. Então, achar o receituário certinho do molho e o mais complicado. Achando isso, pronto. A gente já sabia, né, gente? Pelo amor de Deus, 2 hambúrgueres, eu faço queijo molho especial, cebola, pix e um pouco sem gergelim o nosso.
Quando eu recebi, que eu dei a primeira mordida, foi incrível, velho. Foi, eu mandei mensagem pra Avi, mano, o que que é isso, velho? Mexe com a cabeça da pessoa.
Muito massa, muito, muito massa.
Porque realmente remete, faz a pessoa... Que a gente falou, né, sobre gastronomia afetiva. A lembrança é na hora. É o start, é na primeira mordida. Então, acho que você conseguiu atingir o que você queria, a ideia de vocês, né? Eu acho que
muito massa.
Foi com sucesso aí.
Muito massa, muito.
Você já falou um pouquinho pra gente, você já deu um pouquinho dos spoilers aí, do que vem pela frente e tudo mais. A gente quer saber, porque a gente é curioso aqui no Fala Elisa. A gente quer saber qual é a novidade que tá vindo por aí, que você já pode dar mais um, aquele spoilerzinho aí, e soltar aqui no Fala Elisa. Exclusividade pra gente aqui.
Eita, zorra, os menininhos, viu? Assim, como é que eu vejo, assim, a Casola, por exemplo? A gente abriu a Casola em 2017, passamos o ano inteiro de 2017, aí veio o Casola do Shopping Paralela em outubro de 2018, então foi uma novidade, né, um ano aí, passou um ano, uma novidade, qual é? É a abertura de uma segunda loja, né, que é a Casola. Dezembro de 2019, a gente abriu Casolita, então mais uma novidade. Tipo, eu fico pensando nessas paradas, todo ano eu tenho que ter alguma coisa, assim, pra gente poder não sair do circuito, pra gente ser lembrado sempre, pra gente ser novidade, né, porque você não ser novidade é um é uma zona perigosa, assim, então...
E pra 2021 não podia ser diferente. A gente vem com a novidade totalmente fora do que, a gente faz hoje. A gente vai sair um pouquinho desse conforto do hambúrguer, dos restaurantes, e a gente vai invadir aí a área de doces. Então, é uma super novidade pra gente, vai ser mega desafiador, mas eu posso adiantar que o produto tá muito, muito, muito bom. E falta pouco, hein?
Você ouviu primeiro no Fala Elisa, queria deixar isso claro aqui na gravação. Você ouviu primeiro aqui no Fala Elisa, tá? Minha galera, é isso por hoje. Infelizmente, eu queria ficar aqui conversando um pouquinho mais, daqui a pouco perguntar pra Carla como é que faz escondidinho perfeito, daqui a pouco, sabe, puxar os assuntos tudo aqui. Mas a gente vai encerrando aqui o segundo episódio do Elisa Convida aqui. Iagão, passa a palavra pra você, meu querido.
Cara, eu queria primeiramente agradecer a Carla por acreditar no projeto, por participar da gente aqui nesse bate-papo. Foi muito legal ouvir ela aqui, toda a história, todas as estratégias, as coisas que são discutidas lá, tudo como é que ela faz isso. Então, é muito massa a gente poder compartilhar isso para que vocês, ouvintes, possam se inspirar, dar um start no seu negócio. Tem muita gente que só precisa de uma entrevista como essa para começar o seu empreendimento. Então, Carla, muito obrigado mesmo por compartilhar sua história aqui com a gente.
Gente, tô assim, ó, extasiada. A galera que tá escutando aí, acho que também curtiu bastante esse papo, porque realmente, como o Iago falou, a Carla é injeção de coragem, que se você tava pensando em abrir um negócio, pronto, a Carla disse vai. Ela disse, não sou eu, tá? Não é a Elisa, é a Carla que tá falando pra você aí. Então, muito obrigada, Carla, pela sua entrevista, por saber de tudo isso. Sério, foi fantástico. Todo empresário ou futuro empresário tem que ouvir isso aqui, porque realmente teve muito valor.
Que isso, eu fico besta, né? Vocês falando assim, Ave Maria, porque parece que tá falando de um ser que tá bem distante e eu tô aqui do ladinho, velho. Então, assim, agradeço demais mesmo pelo convite, apesar de, tipo, parecer que a Casola é uma coisa assim enorme, gigantesca. Que bom que parece às vezes isso, mas a gente tá lá diariamente, minha irmã em uma loja, Nath em outra, eu rodando todas, então é uma coisa que a gente tá muito presente. A gente conhece cada pedacinho, cada coisa que acontece, não é uma coisa solta, sabe? Então eu agradeço demais por vocês reconhecerem, na verdade, isso através do que eu tô falando aqui. Então, isso é muito prazeroso, né, de ouvir, assim. Dá muito ânimo pra mim, na verdade. Tipo assim, é orgulho, tudo isso, né? Muito, muito legal mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua presença, pelo tempinho que você separou pra gente aqui. Eu aprendi demais hoje, demais. E além de aprender, eu me diverti demais. Claramente, assim, você tem a alma baiana e o coração baiano, assim. A gente sente pela forma que você fala e por tudo. E realmente, toda vez que eu for na Casola agora, que eu pedir alguma coisa da Casola, eu vou admirar ainda mais do que eu admirava. Muito obrigado. Pra quem quiser te achar, Carla, quem quiser, fala assim, ó, chefe, eu quero saber como é que faz o escondidinho perfeito, quero saber alguma dica, quero acompanhar você, como é que faz, a galera vai aonde?
Meu Instagram, pessoal, é @carlamarzola, MARZOLLA. Os da Casola é Vem Pra Casola. E o da Casolita é @casolita. No meu, pessoal, eu faço direto tu enquete, live, bate-papo. Então, eu sou super disponível mesmo. Assim, eu gosto de conversar sobre isso. Então, a pessoa pergunta pra mim que eu tô lá sempre online respondendo.
Muito obrigado mais uma vez. Todos os links vão estar aqui na descrição do episódio pra você que quer ir seguir lá, chefe, e saber muito mais sobre a Casola, tá? Muito obrigado por vocês todos escutarem. É uma honra mais uma vez estar aqui com essa bancada maravilhosa e com essa convidada. Até um próximo Elisa Convida. Tchau, tchau. Vou botar o barulho do plantão da Globo agora abrindo aqui.
Rapaz, faz silêncio.
Mas vai parar tudo. A galera vai ficar, eita, meu Deus.
Rapaz, aquilo ali era um terror. Deus é mais, viu? Quando eu ouço aquilo ali, chega a me dar um frio.
Deus é mais forte.
Eu corro.
Você nem sabe o que
eu corro. Não,
eu também. Você nem sabe o que foi. Você já tá botando a mão na cabeça. Meu Deus do céu.
Desespero.
Ali é pior que a entrada do Linha Direta.
Ave Maria, o que é isso?
Ali também é barril, viado. Pelo amor de Deus, misericórdia.
Deus é mais forte. Ave
tá
Maria.
Tá repreendido.